Muito obrigada, senadora Ana Amélia, senadora Ana Rita, senhores senadores, companheiros e companheiras. Senhora presidente, hoje eu venho a essa tribuna e trago aqui para esta casa um tema que é de grande importância para o povo do meu estado do Amazonas, principalmente para aqueles que vivem em algumas cidades do interior. E eu aqui me refiro ao anúncio feito recentemente pela empresa Azul Linhas Aéreas de que irá reduzir os voos para os municípios de Irunepé e São Gabriel da Cachoeira a partir do dia 11 de setembro. E que essa decisão teria partido de uma outra orientação da Agência Nacional da Aviação Civil, a ANAC. Na cidade de Quari, a empresa Azul, senhora presidenta, já suspendeu as operações em caráter temporário a partir do dia 1º deste mês, por uma decisão da Justiça local. Este tema, senhora presidente, toma vulto, pois a interrupção dos voos para cidades do interior, aqui eu estou me referindo a três cidades, Coari, Irunepé e São Gabriel da Cachoeira, prejudica enormemente não só a economia da região desses municípios, mas coloca em risco a vida daqueles que precisam, muitas vezes, de assistência médica de urgência na cidade de Manaus. Para que tenhamos uma ideia da dificuldade de deslocamento, o percurso, que hoje é feito em pouco mais de 3 horas, feito de barco, ele será percorrido em 10 dias. E eu me refiro aqui à cidade de São Gabriel da Cachoeira. 3 horas de avião e em torno de 10 dias se a viagem for feita de barco. Irunepé, a mesma coisa. Eu já encaminhei uma solicitação de informações à Agência Nacional da Aviação Civil, assim como a ministra da Casa Civil, ministra Gleisi Hoffmann, e também entrei em contato com o ministro da Aviação Civil, ministro Moreira Franco, para tratar do assunto. Quero dizer, senhora presidenta, que nos causa muita preocupação essas limitações que são impostas pela ANAC aos aeroportos do interior do Brasil, mas especialmente do interior da Amazônia e do interior do meu estado do Amazonas. Pois todos nós somos testemunhas, e a ANAC sabe melhor do que ninguém, das dificuldades enfrentadas pelas prefeituras municipais para gerir e adquirir equipamentos necessários ao funcionamento dos aeroportos regionais. Pois bem, digo isso, senhora presidente, porque pois este foi um dos elementos levantados pela ANAC para a redução dos voos, foi exatamente a falta de equipamento e levantou também a falta de manutenção e de qualidade das pistas. Quero dizer que há um estudo do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, do IPAAM, que atesta a boa qualidade, sim, das pistas nesses municípios. O que, na realidade, tem são alguns problemas de falta de equipamentos. Agora, esse problema não é novo para todos nós, esse é um problema antigo. O que nós precisamos fazer é mudar as regras que são adotadas pela Agência Nacional da Aviação Civil, porque a ANAC exige de um aeroporto lá no município de Coari, um aeroporto lá no município de Irunepé, um aeroporto lá no município de São Gabriel da Cachoeira, as mesmas condições, os mesmos itens que ela exige, por exemplo, no aeroporto de Guarulhos. Então, não dá para diferentes serem tratados de forma iguais, porque os diferentes vão apresentar problemas sérios. Eu não estou aqui em momento nenhum defendendo que a ANAC abra mão das condições mínimas de segurança à população, de jeito nenhum. É preciso garantir essas condições, mas é necessário adaptar essas condições à realidade de cada um dos municípios. E mais do que isso, nós não podemos permitir que os municípios do interior continuem se responsabilizando pelos aeroportos, porque a legislação também assim determina. A responsabilidade pela manutenção de um aeroporto do interior cabe à prefeitura daquele município. Ora, as prefeituras, no geral, não têm recursos suficientes para pagar muitas vezes o 13º dos seus servidores públicos. Não tem recursos para fazer a manutenção das vias. Não tem recursos para pagar salários melhores para os professores. E como elas vão manter os aeroportos cumprindo todos os itens que, repito, são iguais para todo o Brasil, exigido pela ANAC? Então, é preciso que nós tenhamos a verdadeira dimensão. Porque se, por um lado, o que a ANAC exige é a segurança da população e o cumprimento de uma série de itens de determinação de exigências obrigatórias, por outro lado, quando o aeroporto é fechado, a população, da mesma forma, é colocada em risco, porque aí não há como um doente se deslocar desse município do interior para a capital, por exemplo. E uma outra questão que eu aqui levanto, senhora presidente, é a preocupação quanto à absorção da TRIP, das linhas, das rotas da TRIP pela Azul. Quem fazia os voos no estado do Amazonas, entre os municípios, a aviação regional e em alguns outros estados da Amazônia, era a TRIP. E a empresa Azul, Linhas Aéreas, adquiriu essas rotas da TRIP. Quando adquiriu, comprometeu-se em não diminuir e nem eliminar qualquer das rotas realizadas pela TRIP. Aí agora vem essa empresa dizendo que está tão somente cumprindo as orientações da ANAC, que eu repito aqui, não pode ser assim, tem que ser dialogada e buscar uma forma, porque se o município não tem condições de comprar um carro de bombeiros, o Ministério da Aviação Civil é que deve colocar o recurso para que aquele equipamento possa estar lá. Para isso existe um fundo da aviação civil, que no geral esse fundo não destina recursos para os municípios de pequeno porte. Quero dizer que, de nossa parte, da bancada do Amazonas, nós estamos atentos ao que vem ocorrendo e estamos trabalhando junto à Agência Nacional, Agência da Aviação Civil, para que esse problema seja resolvido o mais breve possível e que nenhum outro transtorno maior possa vir a ocorrer a ser registrado. Então fica aqui não só o registro, mas até mesmo para quem está lá no nosso querido estado do Amazonas, para que saibam que a bancada do Amazonas está trabalhando nesse problema e tenho certeza absoluta que em breve encontraremos a solução. Mas, senhora presidenta, eu tenho ainda 3 minutos e eu peço de Vossa Excelência que nesses 3 minutos, presidenta Ana Amélia, me permita que eu traga um outro assunto para a tribuna, um assunto que considero da mais extrema gravidade. Hoje, eu fui chamada ao meu gabinete e minha assessoria me passou uma matéria que havia sido publicada hoje, 7 horas da manhã, atualizada às 7 horas da manhã, no portal G1 de Goiânia. A matéria diz o seguinte, olha o título da matéria, "Vou viver na escuridão, lamenta a mulher que teve os olhos perfurados." Ou seja, uma senhora de origem humilde, trabalhadora, com a maioria das mulheres brasileiras, uma senhora chamada Maria Rúbia Guimarães, de 27 anos de idade, uma jovem. Ela foi torturada pelo marido e teve os olhos perfurados e ficou cega. Viverá na escuridão. E veja bem a gravidade maior do caso. Essa senhora, Maria Rúbia, uma jovem de 27 anos de idade, repito, ela procurou a polícia. Quatro vezes, segundo ela, a polícia procurou a delegacia por 4 vezes para denunciar o agressor, seu ex-marido. E quando chegou na delegacia, segundo o depoimento dela própria, porque abre aspas aqui na matéria, ela disse que ouviu de uma delegada que as coisas não são tão fáceis assim, que não é apenas chegar e falar, que precisa muito mais do que isso. E, segundo ela, por não ter tomado qualquer atitude a delegada, por não ter feito nada hoje, ela é que está condenada a viver o resto da vida na escuridão. Procurada pela imprensa, parece que a delegada não confirmou. Entretanto, a adjunta da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, e essa senhora Mara Rúbia não procurou uma delegacia comum, procurou uma delegacia especializada no atendimento à mulher. A delegada adjunta, a senhora Aline Leal, diz que, de fato, a mulher procurou ajuda uma vez. no dia 11 de março desse ano, mas que na ocasião a investigação, veja bem, Vossas Excelências, a investigação não foi adiante porque a senhora Maria Rúbia não manifestou o pedido de proteção, não apresentou o pedido de proteção como que uma operadora de caixa. Uma pessoa humilde, que não deve nem ter concluído, é que eu estou falando, mas não sei se ela chegou a concluir o ensino médio, como que ela vai conhecer a lei nos detalhes? Como que ela vai saber que ela tem que pedir a proteção? Por mais que nós divulguemos, senadora Ana Amélia, todas nós, mulheres do Brasil, a Lei Maria da Penha, nós sabemos o como é difícil o conhecimento da íntegra da lei. E como uma pessoa humilde dessas vai saber que ela tem que pedir? Aliás, a delegada, é o que diz a lei, quando vê a situação de instabilidade que vive a mulher, ela sim é que tem que tomar essa iniciativa, ela sim é que tem que tomar essa providência. Então eu faço esse pronunciamento, senadora Ana Amélia, para dizer que, mais uma vez, a Procuradoria Especial da Mulher, dessa casa, e tenho certeza que a Secretaria das Mulheres da Câmara dos Deputados, também deverá tomar uma medida, nós encaminharemos, estamos fazendo isso, este caso, ao Ministério Público, porque não é possível, nós que lutamos tanto tempo, uma vida inteira, para instalarmos as delegacias especializadas das mulheres, para que elas pudessem ser melhor atendidas, melhor tratadas, melhor cuidadas, um caso como esse aconteça bem aqui, vizinha capital federal. A delegada dizendo que não tomou providência porque a vítima não pediu proteção. Como que a gente pode exigir do povo simples, humilde, que ele conheça a lei e saiba dos seus direitos? Não sabe. A mulher é levada ao desespero e olha que para chegar à delegacia, uma mulher como a senhora, como essa jovem, Maria Rúbia Guimarães, tem que ter muita coragem. Porque só o fato de ela ir à delegacia denunciar o ex-marido, ela já corre risco de vida, mas ela vai porque ela quer proteção. E a delegada trata ela assim, dizendo que não é, as coisas não são fáceis assim, que não basta falar. O que, que precisa mais? Então, essa delegada, ela precisa, sim, explicar-se perante a nação brasileira, perante o Ministério Público, principalmente, do ato que, na minha opinião, não é um ato compatível ao ato que deva ter e adotar uma delegada de polícia que esteja na titularidade de uma delegacia especializada para mulher. O fato é que Maria Rúbia Guimarães, de 27 anos, está cega. Seria interessante que pudéssemos ir ter um encontro com essa jovem, para que ela não se sinta tão desamparada, para que ela não se sinta tão só. Vamos propor isso para que vá um grupo de parlamentares fazer uma visita a ela e colocar todas nós, a bancada, e tenho certeza o parlamento, à disposição. Era o que tinha a dizer. Lamento muito em ter que fazer esse registro extremamente grave daqui da tribuna. Muito obrigada, senhora.